Começa agora o Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Boa noite, amados ouvintes do melhor programa das noites curitibanas, o Rádio Love, o programa que todo mundo ama e é amado. Estamos ao vivo aqui na Rádio Cultura de Curitiba, M930. Vocês podem nos ouvir no seu radinho. Também no site da rádio, www.cultura930.com.br. No Facebook, na live do Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. E também do Rádio Love, que daqui a pouquinho eu estou compartilhando nossa live lá. Pode também participar aqui conosco pelo telefone fixo 3015-1800. Você liga e entra ao vivo, pode fazer perguntas, dar sua dica aí, né, para melhorar o programa, ou passar o seu perfil de solteira aí que a gente já resolve essa situação. E também pelos comentários da live no Facebook, você pode colocar um comentário lá que a gente vai replicá-lo aqui no programa. E no WhatsApp da nossa querida Dariane, que é 419958-39528. 419958-39528. E o nosso tema de hoje é lindo, gente. O nosso tema é arte erótica. Por que ainda choca? Choca? Será que choca? Como é? Como faz? Quem faz? Por quê? E muito mais. E aqui na nossa linda bancada, temos à direita as minhas queridas companheiras de bancada, a nossa psicóloga Aline Vargas. Boa noite, Aline.
Boa noite ao meu companheiro, que ontem completamos 12 anos juntos.
É muito amor no ar.
É muito amor envolvido.
12 anos é coisa, depois você vai contar pra gente tudo que você passou nesse tempo.
12.
Se só foram amores.
Então é 12.
E como é essa relação? É monogâmica?
Por enquanto.
Aí, deu uma respirada. 12 anos é quase um amor romântico. Você vai ter que explicar pra gente essa história.
Ainda bem que não é o tema de hoje.
Logo, logo a Aline vai entrar na igreja. Vai lembrar dos tempos que ela estava vestida de noiva, com véu.
Sinto
e grinalda.
Mas eu vivo em pecado. A gente não casou na igreja até hoje.
Ai, meu Deus, ela acaba de ser expulsa deste programa.
Mas é muito amor envolvido.
E também vamos apresentar nossa querida Dariane Matiol, ela que é artista plástica e ela tenta ser uma filósofa.
Boa noite, gurias. Boa noite, guri. Boa noite a todos os gaudérios que estão acompanhando esse programa. E eu tenho pensado muito sobre esse título de filósofa, assim. Porque eu sempre pensei, não basta ser graduada em filosofia para ser filósofa. Mas eu pensei assim, pô, aquele cara, como que é o da Terra Plana? É o Olavo de Carvalho, se diz filósofo. Por que eu também não posso assumir esse título, né? Pois então, eu sou filósofa.
Filósofa, né? Dariane, ela que
saiu
pensa.
Do armário.
Ela que saiu do armário, ela que pensa demais, né? Pensou e chegou a essa conclusão. Tá se comparando ao Olavo de Carvalho. Olha, ele fez faculdade para isso.
Ai, que medo.
Mas voltando ao tema, gente, que as meninas estão empolgadas aqui. A nossa esquerda, né? Que a gente tem as da direita. Aqui?
Não. Aí é uma questão de posicionamento.
Uma questão só de posicionamento estratégico.
Não, nada de estratégia. Tem uma questão de espaço mesmo, de disponibilidade de espaço.
Só nesse sentido. E como a gente
privilegia os nossos convidados, a gente sempre permite que eles permaneçam sempre mais à esquerda possível.
Muito obrigado.
É muito bem, Aline, muito bem. E à nossa esquerda temos o fantástico Ricardo Aires, ele que é pesquisador, ator, professor, artista visual, doutorando em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também professor da Escola de Belas Artes aqui de Curitiba, né? E suas pesquisas orbitam a arte contemporânea e suas intersecções com o corpo, a AIDS, a sexualidade e o cotidiano. Olha que chique esse rapaz. Boa noite, Ricardo.
Boa noite. Queria agradecer o convite de estar aqui hoje trocando com vocês, conversando, né? E vamos ver para onde a conversa vai nos levar.
Ai, que medo. É sempre um mistério, né? Porque afinal, vocês estão no Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
E que atravessa diferentes públicos.
Isso aí, Aline. E pra gente começar aí, vocês se animarem, assim como nossas parceiras de bancada aqui estão animadas, né, Ricardo? Vamos com uma música aí. Nosso técnico de som aí tá meio que embaralhado ali com o computador, que deu uma falhazinha, então daqui a pouquinho tem a música. Agora então vamos continuar o nosso papo aqui, meninas. Né? E assim, eu vejo o corpo, não apenas o feminino, como nossa principal fonte de sabedoria. Acredito que explorar e aceitar o nosso corpo é o principal caminho para o autoconhecimento e, consequentemente, para a realização pessoal. Ao adquirir tal liberdade, nos sentimos confortáveis para simplesmente assumirmos quem somos, independente dos padrões culturais e estéticos que nos foram inconscientemente impostos. Então, eu comecei falando isso para perguntar para vocês aqui da bancada e também para o nosso ouvinte que está aí do outro lado. A arte erótica ainda choca? Ricardo, é com você. Ainda choca as pessoas?
Infelizmente, sim, porque a gente tem toda uma construção social, né, que faz com que a gente acabe, mesmo que sentindo alguma coisa, né, mesmo que tendo interesse pela imagem erótica, essa imagem ela está muito associada a um consumo privado. Então eu olho um vídeo na internet, eu vejo uma foto que chega no WhatsApp, um nude, mas as pessoas têm um problema quando elas vão numa galeria pública, quando elas vão num espaço público e elas veem uma imagem erótica que não é de consumo privado. Então elas associam muito a imagem erótica a um consumo privado, né? Muitas vezes ligado a uma obtenção de prazer através da masturbação, uma coisa mais direta, né? E quando aquela imagem está ali ou pública e ou não a serviço do prazer individual daquela pessoa, para obter o seu gozo pessoal, ela se incomoda com aquilo ali.
Sim.
Né?
Sim, justamente. E o que você falou, ela é muito ligada ainda ao individual também, né? Aquele prazer momentâneo ali, aquela troca secreta, né? Sempre em segredo e tal. E as pessoas ainda têm essa dificuldade com o nu, no geral,
e
né?
E acaba envolvendo diferentes questões, né? Até porque o erotismo, ele faz parte da civilização. Desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas existem, desde que a civilização existe. Quer dizer, há civilizações, né? Mas a humanidade, eu acho que é melhor até para falar, desde que a humanidade existe, existe o erotismo. Mas existe toda uma relação de poder também, e de como as pessoas podem ou não se expressar, e por isso daí o erotismo também vai entrar nessas relações, inclusive que vai entrar nessa questão até política, muitas vezes, né? Porque de quem pode trabalhar esse erotismo, quem tem esse direito de trabalhar esse erotismo, né? Então, mas é evidente que isso é absolutamente humano. Hoje, me parece que é um pouco mais, ao mesmo tempo que é um pouco mais, existe uma luta por uma abertura para o erotismo, ao mesmo tempo a gente vê outras forças contrárias, que daí sim vai entrar nessa questão política, ideológica, de que isso não pode ser trabalhado, quando é algo do humano. É algo humano. Faz parte de todos nós. E tudo aquilo que é reprimido por algum lugar vai ter que sair. Então, assim, que sentido faz reprimir isso? Né? Para que reprimir isso? Isso faz parte de todos nós e fez parte desde sempre.
Mas quando a gente fala na questão de arte erótica, a gente pensa no nu. É só isso a arte erótica? Ela entra só nessa questão da nudez ou não?
É aí que eu tenho uma pergunta para fazer também, que é que Foucault, na história de sexualidade, ele fala assim que uma das condições que definiram o lugar do sexo, da sexualidade, como tabu na sociedade do pensamento ocidental, que ele tem uma origem assim no pensamento cristão da confissão. Então, assim, num princípio, antes de se tornar... O Foucault, ele vai falar em ciência sexual e arte erótica. Ele fala que o pensamento ocidental, ele trata do sexo e da sexualidade a partir dessa ciência erótica que tem a origem na ciência sexual, que é do confessionário. Então, antes do século XVIII, XIX, quando se começa a medicalizar, patologizar essas questões... É uma questão de confissão, né? Você confessa os seus pecados, então você fala as questões relativas ao sexo e à sexualidade. Aí ele fala assim que nessas condições que definiram o lugar do sexo e a sexualidade como tabu no pensamento ocidental, foi a ciência sexual, herdeira desse rito religioso da confissão. Enquanto outras civilizações tiveram uma arte erótica, né? Ars erótica. E aí eu fico pensando nessa arte erótica como um conjunto de saberes, não necessariamente como um compêndio, um livro de arte visual representacional, entende? Assim, como um livro que você vê figurinhas, sabe? Como um conjunto de saberes. E eu gostaria de saber, assim, de você, Ricardo, você acha que isso tem a ver com arte representacional? Se sim, qual é a medida disso? Ou se, então, se essa arte erótica se trata de um outro campo da linguagem, que não esse da arte representacional, visual, do Kama Sutra, por exemplo?
Uhum. Bom, a primeira questão, que é a questão da nudez, né? Eu sempre acho que tem uma imagem muito interessante para pensar erotismo, que é daquele filme O Piano, que é quando a personagem, eu não lembro o nome da atriz, não lembro, sei que é colonização, acho que na Oceania, né? E ela vai tocar o piano e ela tá com um buraquinho na calça. Na meia, né? Que é a saia, claro, enfim, na meia calça, tem um buraquinho. E aquele cara pega e toca naquele buraquinho da roupa, assim. Então é um pedacinho de pele. Então não necessariamente o erótico está associado ao nu.
A exposição,
né?
Muitas vezes é com o que não é visto, inclusive.
O vulgar.
Não, com o que não é visto, com o que não aparece.
Isso, com uma sugestão, né? E eu acho que aí entra uma coisa muito interessante, que é a ideia do fetiche. Porque quando tu começa a associar certos objetos às práticas sexuais, a presença daqueles objetos já sugestiona o sexo sem necessariamente ser sexual. Então, um salto alto, né? Uma bota, uma roupa de couro, ela já tem toda uma cultura ali, né? Tem toda uma questão sadomasoquista. Só o objeto ele já se torna erótico, né? Um batom, ou sei lá, uma pluma, porque no contato com a pele ela causa uma certa sensação. Então, não necessariamente o nu. O nu é talvez o que a gente tem mais associado, né? Mas não necessariamente somente o nu, né? Tem várias modalidades, enfim, que vão variar também muito culturalmente, né? Uma figura que é uma celebridade, que é altamente erotizada, mesmo se ela aparecer sem estar erotizada, aquilo pode inclusive ser mais potencial, né? Ver uma pessoa que está sempre nua vestida, enfim. E sobre o que a Dariane perguntou, eu acho muito legal quando o Foucault fala isso da confissão, porque se a gente parar para pensar, a confissão da Igreja Católica, ela é muito perspicaz, porque tu tem que pensar em todo o pecado que tu fez, nos mínimos detalhes, e tu tem que contar tudinho, tintim por tintim, né?
Tu recria,
né? Então tá muito ligado a uma narrativa oral, que é a, enfim, várias sociedades, elas transmitem os seus conhecimentos através da oralidade, não da escrita, né? Não da imagem. Então, para mim, é uma modalidade de linguagem, né? Então, quando tu narra, ai, padre, eu pequei, eu fui, escondi atrás do celeiro e aí tirei a roupa, enfim, tu tem que reviver esse momento e narrar ele, né? Então tu cria uma narrativa da sexualidade. Isso tá tudo a ver, tem tudo a ver com o que o Foucault comenta que justamente, se tu proíbe, aquilo se torna o centro do discurso.
Não, e é chocante porque isso aparece em qualquer igreja, né?
Pessoal, a conversa tá ótima, mas vamos guardar um pouco da entrevista para o segundo bloco, que a gente tem agora o nosso quadro. Era uma vez uma história de amor, e daqui a pouquinho o nosso bloco já está encerrando. Ou vamos chamar já o intervalo e a gente entra, então, no segundo bloco, a gente entra já com o nosso quadro Era uma vez uma história de amor, e daí eu já explico para vocês, ouvintes, o que é esse quadro. E antes do intervalo, eu quero mandar um beijão para Isabel Kimeli, que escreveu ali na nossa live, programaço, também pro Lucas Cabanha, olha o bloquinho da Rádio Love. É isso aí, um beijo para vocês, muito obrigada por participarem. Um beijão também para nossa ouvinte de Colombo, a Cássia e o Alexandre, que estão aqui na escuta. A Cássia, que faz aniversário amanhã. Parabéns, Cássia, muitos anos de vida, e vocês estão completando um ano de namoro também. Então é muito amor aí para vocês, aqui da Rádio Love. Um beijo e continuem ligados aqui com a gente. Um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. E até a Rádio Love, não nos abandonem. Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.